Boa noite a todos. Serão todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 11 de novembro de 2019, 35ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachetes. Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Então, havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 35ª sessão ordinária do ano 2019. Solicito então ao vereador Ariosvaldo Antônio Fodra que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Boa noite a todos. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. De tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Palavra do Senhor.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 1503/2019. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar de número 41 e mensagem de número 205, ambos datados de 8 de novembro de 2019, para ser analisado e, salvo melhor juízo, aprovados em caráter de urgência especial. Mensagem 205. O projeto de lei complementar 41, que ora encaminho a essa Egrégia Casa de Leis, dispõe sobre a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, no município de Moreira Salles, e dá outras providências. Projeto de Lei 41, artigo 1º. A contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, compreende o serviço de consumo de energia destinado à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e à instalação, manutenção e melhoramentos. Artigo 2º. O fato gerador da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é prestação do serviço de iluminação pública em geral, compreendidas as despesas com energia elétrica consumida, administração, operação, manutenção, eficientização e ampliação do serviço de iluminação pública em geral. Artigo 3º. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública será devida pelos proprietários titulares de domínio útil ou ocupante de imóveis edificados, beneficiados ou que venham a se beneficiar, direta ou indiretamente, com o serviço de iluminação pública. Artigo 4º. Para os imóveis edificados, a base de cálculo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública será o consumo de energia elétrica, de acordo com o anexo 1º desta lei. Artigo 5º. Para os imóveis não edificados, a base de cálculo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública será a metragem da menor testada do imóvel vezes 0,05 URM. Capítulo 2. Das isenções. Artigo 6º. Fico isento da cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública os contribuintes classificados como rural pela COPEL Distribuição S.A. Capítulo 3º. Da arrecadação. Artigo 7º. A arrecadação da contribuição para custeio do serviço da iluminação pública sobre os imóveis ligados diretamente à rede de distribuição de energia elétrica será feita pela COPEL Distribuição S.A. através de parcelas mensais cobradas através das faturas de energia dessa concessionária. Parágrafo 1. Para fins de cumprimento ao disposto nesse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato de prestação de serviço com a COPEL Distribuidora S.A. para que esta proceda à arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública em favor do município. Parágrafo 2. O produto de arrecadação mensal efetuada pela COPEL Distribuição S.A. será por ela lançada em conta própria, ficando a mesma, desde logo, autorizada a utilizar o montante arrecadado na liquidação total ou parcial das despesas relativas ao serviço de iluminação pública do município. Parágrafo 3. A arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública relativa aos imóveis não edificados será realizada pelo órgão fazendário municipal através do lançamento do valor anual devido com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Artigo 8º. A contribuição para custeio do serviço de iluminação pública será apurada mediante aplicação das seguintes fórmulas. 1. CIP mensal. Imóveis edificados. Identificação da faixa de consumo, percentual UVC. 2. CIP anual. Imóvel não edificado. Testada menor do imóvel vezes 0,05 URM. Capítulo 4º. Da arrecadação. Artigo 9º. Fica instituída a UVC, Unidade de Valor para Custeio, importância estabelecida como referência para o custeio entre os contribuintes da despesa correspondente, com valor de 1,8 URM. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitadas as vedações impostas pelo artigo 150, inciso 3, alínea B e C da Constituição Federal. Prefeitura Municipal de Moreira Salles, 19 dias do mês de agosto do ano de 2019. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Enquanto em anexo, companheiro, o anexo número 1, que é a tabela de valores para a cobrança da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a CIP. Fica à disposição dos senhores na Secretaria. Ofício 1502. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 183 e a mensagem 204, ambos datados de 8 de novembro de 2019. Para ser analisado e, salvo o melhor juízo, aprovado em caráter de urgência especial. Mensagem 204. O projeto de lei de número 183, que ora encaminho a essa Igreja Casa de Leis, autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, a proceder à concessão de direito real de uso aos seguintes imóveis. Barracão industrial com 220 metros quadrados, localizado no lote 5 da quadra B do loteamento denominado Parque Industrial 1, no município de Moreira Salles. Quiosque com 9,93 metros quadrados, localizado na quadra 122 da planta geral do município de Moreira Salles, ou seja, na praça da Igreja São João Batista. E salão comercial com 69,60 metros quadrados, localizado na rodoviária do município de Moreira Salles. Os imóveis em questão estão individualizados, conforme mapas anexo ao presente projeto de lei. Ressalta-se que a concessão de tais imóveis tem por fim estimular a atividade industrial comercial nesta municipalidade, incentivando, por consequência, a geração de empregos. Projeto de Lei 183, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar, nas condições previstas na Lei Federal de número 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, a concessão de direito real de uso dos seguintes imóveis. 1. Barracão industrial com 220 metros quadrados, localizado no lote 5 da quadra B do loteamento denominado Parque Industrial 1, no município de Moreira Salles, integrante do imóvel objeto da matrícula 27.699 do cartório de registro civil da comarca de Goiurê, Paraná. 2. Salão comercial com 69,60 metros quadrados, localizado na rodoviária do município de Moreira Salles, integrante do imóvel objeto da matrícula 6.849 do cartório de registro de imóvel da comarca de Goiurê, Paraná. E o quiosque de 9,93 metros quadrados, localizado na quadra 122 da planta geral do município de Moreira Salles, ou seja, na praça da Igreja São João Batista, integrante do imóvel objeto da matrícula 4.291 do cartório de registro civil da comarca de Goiurê, Paraná. Parágrafo único. Os imóveis que serão objeto de concessão de direito real de uso estão individualizados conforme mapas anexo à presente lei. Artigo 2º. A concessão de que trata o artigo anterior se dará à empresa que se habilitar pelo prazo de 10 anos, a contar da data de assinatura do contrato entre as mesmas e o município de Moreira Salles. Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração municipal. Artigo 3º. As empresas interessadas da participação do processo licitatório em questão deverão apresentar proposta com a geração de empregos diretos, preferencialmente com mão de obra local, além do exercício de atividades não poluentes ou que coloque em risco a vida das pessoas e ao meio ambiente. Parágrafo único. A atividade a ser exercida pela empresa concessionária deverá ser liberada pelo IAP e IBAMA, a estar de acordo com a legislação ambiental em vigor. Artigo 4º. Os demais critérios para concessão de direito real de uso, da qual trata esta lei, serão estabelecidos em edital de concorrência pública, de acordo com a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. Artigo 5º. Fica a empresa vencedora do processo licitatório condicionada ao cumprimento dos objetivos estabelecidos na proposta apresentada à Comissão de Licitação, ao fiel cumprimento da legislação ambiental, municipal, estadual e federal, bem como a execução da devida manutenção, limpeza e conservação do imóvel de que trata esta lei. Parágrafo único. O não cumprimento do caput deste artigo enseja, nos termos da lei federal, a rescisão do contrato de concessão de direito real de uso, a ser firmado entre as partes, devendo o município de Moreira Salles, neste caso, proceder à retomada da posse do imóvel, de que trata esta lei. Artigo 6º. Após a assinatura do contrato de concessão de direito real de uso, a empresa terá o prazo máximo de 6 meses para iniciar suas atividades, sob pena de reversão do imóvel à municipalidade. Artigo 7º. É vedado à empresa concessionária vender, permutar, ceder ou alugar o imóvel de que trata esta lei pelo prazo em que perdurar a concessão. Artigo 8º. Em caso de falência ou transferência da empresa concessionária, esta comunicará ao Poder Executivo por escrito, descrevendo a situação da empresa e as decisões que serão tomadas frente à situação da mesma, cabendo ao município tomar as providências que entender necessárias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2019. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Encontra-se anexo, companheiro, as plantas de todos os imóveis, bem como as matrículas dos mesmos. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o programa A União Faz a Vida, da cooperativa Sicredi Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, tem a honra de convidar você para prestigiar a apresentação dos projetos realizados pelos alunos em nosso município. Será no dia 14/11, 19 horas, no Salão Paroquial da Paróquia São João Batista Moreira Salles. Ofício 136. Prezado senhor, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Moreira Salles, através do Departamento Municipal de Esporte, estará realizando um campeonato de futebol suíço de Paraná do Oeste, categoria livre, adulto, com início no dia 21 de novembro, sendo que as rodadas serão realizadas todas as quintas e sábado, no período noturno, na Associação em Paraná do Oeste, vimos através do presente convidar a Câmara de Vereadores para formar uma equipe para participar do evento, podendo utilizar como atleta vereadores, funcionários da Câmara de Vereadores e funcionários da Prefeitura a partir de 30 anos. A inscrição da equipe deverá ser realizada até quinta-feira, 14 de novembro, no Ginásio de Esporte Morenão. Ofício 209. Servimos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de conta do mês de outubro de 2019. Atenciosamente, Luiz Sanches Parra e Luana Marchesoni do Prado. Encontra-se aqui à disposição dos senhores o relatório do mês de setembro de 2019. Convite. Vimos através deste convidar Vossa Senhoria para participar da reunião com os usuários do programa Bolsa Família, dia 12 de novembro de 2019, às 13h30. No Salão Paroquial da Igreja Matriz. Curitiba, 1 de novembro de 2019. Ilustríssimo senhor Everton Batista Dão, presidente da Câmara Municipal de Moreira Salles. Senhor presidente, temos o prazer de convidar para participar da solenidade de encerramento do programa Empreendedor Rural, no próximo dia 22 de novembro, com início às 8h30, horas, nas dependências da Expo Trade, em Pinhais, Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, número 10.454, nas proximidades de Curitiba. O evento constará de uma palestra do mestre em Sociologia Rural e pós-doutor em Ciência Política, coordenador de macroestratégica, na área de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, o engenheiro agrônomo Dr. Zander Navarro, pela manhã, e uma programação com apresentação de projetos premiados no concurso do empreendedor rural. Estão sendo esperadas várias autoridades e mais de 4.500 pessoas, entre produtores e empreendedores rurais, jovens agricultores e aprendizes, e participantes do programa Mulher Atual. Favor confirmar presença até o dia 18 de novembro. Atenciosamente, Asdi Meneghetti, presidente do Sistema FAEP-SENAR, Darcy Piana, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, e Marcos Brambila, presidente da FETAEP. Requerimento de número 47, assinado pelos vereadores Everton Batista Adão, Luiz Reinaldo Martins, Ariosvaldo Antônio Fodra, João Luiz Poço Moreno, Luzia Rufino Prachedes, Magali de Matos Berti, Manuel Olímpio Maia dos Santos, Reinaldo Pedroso e Tiago Albano Melo, vereadores deste Poder Legislativo. Subscritores do presente, vem, nos termos do regimento interno, solicitar após ouvido o plenário que seja inserido nos anais da Câmara Municipal de Moreira Salles uma moção de aplausos à aluna Ana Laura Luna de Oliveira, premiada na categoria Redação Sexto Ano, juntamente com a professora Maria Aparecida Leite Papaite, da Escola Estadual Moreira Salles, e a aluna Rebeca Costa Souza Ávila, premiada na categoria Redação Oitavo Ano, juntamente com a professora Alessandra Aparecida Sanches Ferreira, do Colégio Maria Canda de Jesus de Paraná do Oeste, a professora da Escola Leonilda Obadovski do Prado, Sheila Rodrigues Berti Rosa, pelo primeiro lugar do Estado do Paraná, na categoria Experiência Pedagógica. A Escola Municipal Professora Eulália Domingos de Oliveira Zarantonelli, representada por Rosana Cristina Sanches Parra Franzoi, e a Secretária de Educação de Moreira Salles, e a Secretaria de Educação de Moreira Salles, ganhadora do Prêmio Município Agrinho 2019, primeiro lugar do Estado do Paraná, representada por Maria Eugênia da Silva Vioto, secretária, e Solange Aparecida Fracari Lino, relatora. Após o reconhecimento pelo plenário, será confeccionado o respectivo título em nome dos homenageados, que deverá ser entregue em uma sessão solene realizada especificamente para esta finalidade. Termos em que pede espera deferimento. Moreira Salles, 11 de novembro de 2019, assinado por todos os vereadores. Indicação 224, do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja providenciada a adequação da estrada dos 50 alqueires, nas proximidades da propriedade do Sr. Saulo Milaré. Justificativa. Em dias chuvosos, a água se acumula no meio da estrada, necessitando realizar adequações no sentido de escoar a água para as laterais da estrada, facilitando o trânsito de veículos que transitam pela mesma. Indicação 225, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja disponibilizado o veículo Fiat Argo, que foi entregue à Secretaria de Educação para que realize o transporte de alunos e professores das escolas do município, que necessitam se locomover tanto dentro como fora do município. Justificativa. Transportar os alunos juntamente com os professores para realizar acompanhamento com psicólogo ou outro profissional para a realização de atividades que não seja necessário veículo de maior porte, ou seja, transportar alunos e professores no que se fizer necessário, utilizando o veículo que está no Departamento de Educação. Indicação de número 226, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja passado o rolo compactador em todas as estradas rurais do município, em especial nas estradas do bairro 31, 34 e bairro Água do Barulho. Justificativa. A presente indicação visa adequar as estradas rurais em todas as suas extensões, para melhor trânsito de veículos e escoamento da produção agrícola. Indicação de número 227 dos vereadores Reinaldo Pedroso, Luiz Reinaldo Martins, Everton Batista Adão e da vereadora Magali de Matos Berti. Pede à administração pública que seja providenciado pelo departamento competente a realização de uma campanha de conscientização de coleta e separação de lixo no município, Distrito de Paraná do Oeste e Vila Janela, em conjunto com as escolas municipais e estaduais. Justificativa. A presente indicação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene do município, distrito e patrimônio de Vila Janela, bem como nas escolas da rede de ensino, conscientizando sobre a importância da coleta e separação de lixo, de forma correta, com o objetivo de preservar o meio ambiente. Indicação 228, do vereador Tiago Albano Melo. Pede à administração pública que, considerando que não é realizado o recolhimento das folhas pelo caminhão de lixo, que seja disponibilizado uma carreta para engatar atrás do caminhão de lixo, ou que a prefeitura possa recolher uma vez por semana ou a cada 15 dias as folhas das ruas e avenidas do município. Que seja feita a divulgação sobre o recolhimento, tendo em vista que nos anos anteriores os serviços de recolhimento de folhas eram realizados no município. Justificativa. Nos anos anteriores o caminhão recolhia as folhas e havia garis que também efetuavam o recolhimento das folhas nas ruas e avenidas do município. E por fim, indicação 229, também do vereador Tiago Albano Melo, que pede à administração pública que seja realizada uma reunião entre a Prefeitura Municipal com a empresa que fornece os serviços de vigilância noturna realizada por motos, tendo em vista que no período noturno os vigilantes passam de moto e buzinam em frente às residências, incomodando os moradores, sugerindo assim que, ao invés de buzinar, que se coloque um giroflex refletindo apenas a luz e sem som. Importante mencionar que a buzina só deve ser utilizada para breve toque de advertência de condutores de veículos e pedestres, de acordo com o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro. Justificativa. Evitar incomodar os moradores no período noturno e sugerindo outro modo de vigilantes sinalizarem que estão fazendo a ronda pelas ruas e avenidas em frente às residências. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora então para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos então agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores, vereadora Magali, munícipes aqui presentes, Donizete, a Neuzinha, seu Vidal, o Edinho, cumprimentando o Edinho, cumprimentando todos os servidores dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite, sejam todos bem-vindos. A primeira indicação, que seja passado o rolo compactador no todos os bairros do município. Em especial o pessoal que cobrou a gente ali do 31, 34 e Água do Barulho. Esses dias eu cobrei o Adão, né, sobre isso, chefe de pátio. Ele disse que não está podendo fazer o serviço porque estava muito seco ainda. E danifica, né, tanto o equipamento quanto o cascalho. Mas agora choveu, né, não está chovendo regularmente, mas chove mais em um lugar, menos em outro. Mas segundo ele, está fazendo ali a quarta medição. E acabando a quarta medição, vai atender esses bairros aí. Então a gente está registrando o pedido para dar um respaldo, né, para o munícipe que procura a gente, que vem fazer o pedido para nós aí. Então está aqui o nosso pedido. Né, e a gente já conversou com o chefe para que ele possa dar andamento nesse serviço no município. A outra indicação, eu recebi algumas, não é cobranças, né? Estive conversando com alguma pedagoga, alguma professora da rede municipal, que eles falam da dificuldade de, às vezes, fazer aquela visita pedagógica para o aluno, né? Com o aluno que começa a faltar, começa a não vir na escola. Aquele atendimento que é feito com um psicólogo mais especializado ali no município de Goiurê, que eles têm que estar pedindo toda hora um veículo para o posto de saúde, cobrando o veículo aí de qualquer setor do município, que acaba, claro, não deixando de atender, mas pega veículo da saúde, pega veículo da vigilância, pega veículo dali, e nós temos um veículo novo no Departamento de Educação. Aliás, o veículo que era do João Teotônio Neto, né, que foi doado pelo deputado Márcio Nunes, através de mim e do Ari, que foi, de forma não muito gentil, né, retirado do colégio e foi viabilizado por Departamento de Educação. Então, esse veículo, a gente vem pedir aqui, que é o Departamento de Educação deixe esse veículo disponível para a direção das escolas, para quando a escola precisar fazer, porque era esse o trabalho que ele ia fazer no João Teotônio, que, aliás, já tem um outro veículo lá, seminovo, que eu e o Ari conseguimos, que está lá atendendo o João Teotônio. Ele faz essa visita pedagógica, né, se precisar deslocar para o município vizinho, ele vai. Então, a gente pede que esse veículo, que é da educação, que foi empenhado para a educação, que está lá no Departamento de Educação, não sirva só a secretária, que sirva as escolas também, que fique disponível para a escola poder fazer o seu atendimento pedagógico, procurando pai, procurando aluno, levando aluno para esses atendimentos, que é atendimento com psicólogo, psiquiatra em cidade vizinha, atendimento pedagógico, né, que muito ainda não as escolas deveriam ter um amparo muito maior nessa área, né, mas já tem algo, então que disponibilize o veículo que já existe, que está lá, para poder servir também as escolas, as direções de todas as escolas municipais do município, não só o departamento. Hoje tem um requerimento aqui, de todos os vereadores, uma moção de aplausos aí pelo Agrinho, né, a gente parabeniza a todos, o Moreira Salles já é destaque há muitos anos no Agrinho, e esse ano com destaque ainda maior, que foi campeão estadual, através da professora Sheila Bert, conseguiu o primeiro lugar no estado, ou seja, foi que tem várias categorias, mas a categoria mais relevante, digamos, mais importante, foi a dela, e ela foi a primeira lugar no estado. Né, diga-se de passagem que ela foi em quarto lugar no município, viu? Quarto lugar em Moreira Salles, e primeiro no estado. Foi realmente uma ascensão do trabalho dela. Mas faz parte, né? Professora Sheila, que lá atrás deram um limão na mão dela, e ela fez uma bela limonada, e hoje olha o que ela conquistou, né? Junto com grandes professoras lá da Leonilda, fez a Escola Leonilda ser hoje a melhor escola da rede de ensino do nosso município. Veja só o que algumas pessoas, que não foi só a Sheila, viu? Tem mais boas professoras lá, fizeram daquela escola hoje e chegar a alcançar um trabalho em nível estadual, em primeiro lugar no estado. Né? Que todas as categorias são importantes, mas a dela era de mais relevância, né? Era assim, era o prêmio, né? O prêmio, o Agrinho era aquela categoria. E ela venceu em primeiro lugar no estado. Então, parabéns a ela, às escolas, ao Departamento de Educação, a todos que foram premiados aí, né, naquele dia em Curitiba. Só ressaltar aqui um evento que teve em Curitiba semana passada, no dia 6, que nós estávamos para Brasília, eu, Nardinho, Magali, Ari, e o Ari não pudemos estar presente. O deputado Márcio Nunes assinou as emendas, né, daquelas emendas de bancada lá, daquele dossiê que tinha, para o nosso município. Foi assinado duas academias ao ar livre, né, que eu e o Ari junto priorizamos aí os bairros rurais, vai uma lá para Tropical, vai uma para o bairro 31, um pulverizador de 600 litros, que vai também para o bairro 31, e uma reforma de uma quadra, que nós junto aí com o Nardinho também, que está desenhando alguma coisa aí junto com o deputado, né, com o apoio ali, conversando com o prefeito também, com o Ari, juntos nós levamos para Paraná do Oeste, para consertar ou a cobertura lá e fazer a pintura do ginásio de esporte Paraná do Oeste. São 30 mil reais, Nardinho, não vai dar para fazer tudo. Mas tenho certeza que pelo menos aquele problema de goteira e aquela pintura vai ser feita lá no ginásio de esporte lá do distrito.
Uma parte?
Sim.
É, parabenizar aí o vereador, toda a equipe aí, do Márcio Nunes, que junto a gente, vocês escolheram lá para a gente fazer a reforma do ginásio de esporte, porque havia já uma cobrança ali no ginásio de esporte, que chove, tá faltando umas pinturas, então veio em boa hora. Eu quero parabenizar a todos que estão olhando com carinho ali para o nosso distrito de Paraná do Oeste.
Obrigado, vereador. E junto com a assinatura do Márcio, está ocorrendo a assinatura dos outros deputados também. Né? Nossa emenda, da parte minha e do Ari, que não é tão grande nossas demandas aí, porque nós já temos o apoio das secretarias do município. Né? Todos aqueles tubos que vieram para o Paraná do Oeste, canetada do Márcio Nunes. Aterro lá do Bottom, lá, Nardinho, do Casturino, aqui em Moreira Salles, canetada do Márcio Nunes. 5 postos artesianos, que agora nós estamos na luta para botar esses postos funcionar, canetada do Márcio Nunes. Então, nós temos as secretarias, então a fatia do bolo ficou um pouquinho menor para nós. Vai ter vereador que vai ter fatia bem maior, mas faz parte, é o sistema, e nós vamos tentar usufruir do cargo do deputado durante mais esses um ano, né, que nós temos aí de vereador. Depois nós vamos passar pelo crivo da população, a gente não sabe quem vai ficar aqui. Mas nesse pouco tempo, nós vamos tentar aproveitar o apoio que nós demos para ele aqui, agora revertendo em recursos para o nosso município. Nós também fizemos uma viagem, como eu disse, não estivemos em Curitiba, porque estávamos em Brasília. Né, nós quatro, cada um procurou seu deputado, fez a sua cobrança, né, de coisas que já estão pedidas, como por exemplo do Frangão, a finalização aqui do Centro da Terceira Idade, aquela escavadeira hidráulica grande, que está para iniciar, está com problema aqui no Estado. O Estado está com dificuldade para fazer essa compra, faltou certidão, problemas aí do ex-governo Beto Richa, que vem se arrastando até agora. Mas vai vir, está empenhado, emenda impositiva, não tem como não vir. Né, equipamentos lá para o Tropical, caminhão de leite. E eu levei um pedido aí, apoiado pelo Nardinho, pela Magali, pelo pessoal que nos apoia aí, o deputado Frangão, Daniel, Hugo Berti, né, uma luta que eu já venho fazendo há bastante tempo. Muitos não sabiam, mas eu já vinha emitido vários ofícios pedindo um veículo para o Lar dos Velhinhos. Né, e um não conseguia por isso, se esquivava por outro. E eu comecei uma conversa com o Frangão há uns 2 meses, e a gente foi amadurecendo aquilo, e fomos até lá. Olhei no olho dele e falei: Frangão, eu preciso desse veículo. O Lar dos Velhinhos faz tratamento oncológico em Cascavel, tem que ficar incomodando a prefeitura toda hora, tem que ir para Goiorê toda hora, tem que levar idoso, trazer idoso. Falei, o veículo deles é 90 alguma coisa, antigo, não tem mais condições de uso. E o Frangão foi muito gentil. Ele, igual um mágico, tira um coelho da cartola, ele tirou esse carro. Ele fez lá uma negociação com outro município que tinha pegado 2 veículos. Ele, antes de empenhar esse veículo, ele conseguiu trazer para o município. Então mandou aqui um ofício, né, direcionado ao prefeito, que eu vou ler aqui rapidinho. Ó. Senhor prefeito, cumprimento cordialmente e informo que consignarei um veículo utilitário oriundo de minha cota parte da emenda de bancada 2019 para Moreira Salles, sendo fundamental o bem seja destinado ao Lar dos Velhinhos São João Batista, e tal informação conste na proposta que deverá ser cadastrada na plataforma Mais Brasil, antigo Siconve, no programa número tal do Ministério da Cidadania. A aquisição do veículo é um pedido dos vereadores João Luiz, Magali e Nardinho, atendendo aí a entidade, a dona Zenaide Papini Fuentes, né, Hermes Frangão Parcianello, deputado federal MDB. Então estamos só esperando a liberação do gabinete para procurar, já conversei com o Rafael. Rafael já tem um veículo da mesma característica, segundo ele me falou, que vai para a ação social. Então esse, o Lar dos Velhinhos, vai receber. Por quê? Porque o Lar dos Velhinhos é cadastrado como município, como entidade, que pode receber um veículo dessa cota parte aqui do Ministério da Cidadania. Então, nós estamos muito felizes com isso aí. Graças a Deus, vamos atender os nossos velhinhos ali que, um por uma forma, outro por outra, né, tiveram que encerrar sua vida, num lar e não junto com sua família. Mas a gente está aí para apoiar as pessoas que trabalham lá e, graças a Deus, agradecendo ao deputado Frangão, nós vamos poder atender eles aí com esse veículo zero quilômetro. Para finalizar, só fazer uma cobrança, presidente. Eu tenho requerimento vencido ali, que eu estava vendo com a Edna, há 5 meses. Nós temos 30 dias para o requerimento chegar. Tem um que está a 5, tem dois que está a 3, um a 1 e o outro não venceu ainda. Então a gente pede aí que Vossa Excelência aí cobre o prefeito para que atenda, né, essa obrigatoriedade de responder o requerimento para o vereador. Então a gente pede atenção, pede isso daí. Espero que na próxima sessão a gente esteja aqui lendo as respostas dos requerimentos, não voltando a fazer a cobrança. Pela, acho que eu tinha para isso hoje, pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Vamos estar levando a cobrança aí ao prefeito municipal para que possa trazer a resposta desses requerimentos vencidos e os requerimentos futuros com mais agilidade aí. Como segundo orador escrito, o vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, o vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Everton, cumprimentar a companheira Magali, os companheiros vereadores, cumprimentar o Edinho, representando o nosso funcionário, o senhor Vital de Paraná do Oeste, e o nosso companheiro Donizete, a Neuza, e seus filhos que estão presentes. Sejam todos bem-vindos, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Então, fazendo as palavras do vereador João Luiz as minhas, quanto à nossa moção de aplauso ao pessoal do Agrinho, para não ficar repetitivo, pessoal que representou o nosso município na cidade de Curitiba. Então, eu acho que é uma forma dessa casa homenagear essas pessoas que tão bem nos representaram. Eu tenho uma indicação que fala da estrada dos 50 alqueires. Ontem eu fui naquele bairro fazer uma visita e é uma vergonha a forma que a estrada está lá nos 50 alqueires. Não está até chovendo muito, mas deu uma chuva, João, e você não consegue andar no centro da estrada, você tem que sair para as beiradas, porque todas as os quebra-mola, todas as curvas, enche d'água no meio da estrada. Então precisa ser feita uma readequação, e aquela água que fica empoçada, ela tem que sair para a lateral. Então a estrada não está ruim, mas precisa urgentemente dessa readequação. Eu faço um pedido aqui. Pois não?
A vereadora até lembra, mas só para recordar aqui, aquele menino que faleceu, ele faleceu justamente nesse ponto aí que você vem trazendo, devido à água que cruza lá nesse ponto, né, fez um buraco, ele desequilibrou, caiu e acabou perdendo a vida ali, numa estrada rural. Então é exatamente esse ponto aí que você está pedindo a melhoria.
Obrigado, é naquele ponto mesmo. Então, o que eu queria dizer, e já emendando com a sua indicação aqui, e fazer um pedido aqui, quando eu faço um pedido desse, é até incrível que eu não sou um entendedor, assim, de mexer com os maquinários. Mas ontem lá eles reclamaram muito que eles patrolam onde tem a pedra. Hoje nós temos rolo, você fez a indicação aí. Nós temos rolo. A partir da hora que chove, em vez de patrolar onde tem a pedra, passa o rolo. E aonde não tem a pedra, levanta a estrada e tira a água para fora, na lateral. É óbvio, mas a estrada de 50 alqueires, ela está horrível. E eu não entendo se as pessoas que tomam conta não vão lá, porque ontem eu fiquei estarrecido. Daí eu fui lá na venda do senhor João Zarias, e todos me fizeram o mesmo pedido. E eu ainda disse, não precisa nem pedir, porque hoje eu vi. Não tem como passar no centro da estrada, de carro, de moto, então não se fala como é que vai passar dentro da poça d'água. Então, é uma coisa tão óbvia, é ali mais ou menos 2 quilômetros ou 3, o lugar que eu passei. Pode até ter mais para frente. Mas eu acho que precisa essa água ser tirada da estrada. E aonde tem a pedra, não patrolar. Porque se patrolar, começa a misturar o barro com a pedra, com o cascalho, e acaba fazendo lama, e está acontecendo isso. Então, eu acho até que Nós, presidente, precisamos se reunir mais com o prefeito e até com o secretariado. Porque me parece que tem duas turmas trabalhando. Nós olhando os problemas e trazendo aqui, não tendo a resposta através das indicações. E agora eu vi o João reclamando aí do requerimento, que o prazo regimental é 30 dias, e nós precisamos ter resposta, ou a resposta de cara a cara, ou a resposta através do papel, para seguir o nosso trabalho. Eu venho aqui falando, e amanhã eu estarei na prefeitura e levando alguém para ver aquele buraco que tem em frente à casa do ex-vereador Bete, em frente à casa da minha finada mãe, que tem uma valeta do metro de fundura, tomando toda a calçada. Parece cidade de ninguém. Será que ninguém viu isso? A empresa, eu tive uma resposta aqui, que está condicionado o pagamento da empresa a resolver essa situação. E se a empresa não tiver a fim de receber, nós vamos ficar com um buraco tomando toda a calçada até quando? Vai lá e bota a terra lá dentro, porque vai cair uma pessoa lá. Agora que vocês foram embora, olha lá de novo. Então, assim, não adianta a gente ficar gritando aqui, em sequência, vereador, não adianta nós ficar gritando aqui, pedindo, e não está acontecendo. Então, assim, dá uma impressão que deu uma parada no negócio. Então, nós precisamos, hoje o prefeito queria fazer uma reunião numa hora inadequada, convocou às 8 horas para fazer reunião às 11. Então, quer dizer, ninguém estava preparado para isso. Tinha vereador que estava no sítio trabalhando, os fazendeiros aí, né? E tinha vereador em outra cidade, não tem condições. Mas nós vamos fazer uma reunião de trabalho, porque, falar a verdade para vocês, as ideias nossas não estão batendo e elas não estão indo avante. Por exemplo, fala primeiro, vereador, depois eu sigo aqui.
Só para ajudar aí no que você falou, na outra reunião já uma reclamação tua sobre o mesmo local, sobre o buraco em frente à casa de sua mãe, depois eu passei lá para ver, um buraco muito fundo, aliás, está com uma coisa para marcar, né, a insolação para não cair dentro, mas é muito feio o buraco lá, muito grande, né, eu acho assim que não tem aquele perigo da pessoa cair ali dentro, mas está intransitável, né, mais de meses ali já, a calçada naquela forma ali, os cadeirantes, e as pessoas que precisam passar por cima da calçada ali, andar em cima da calçada. Então é muito feio para o município isso daí, né? Uma cidade, como você falou, fica uma cidade meio que abandonada. Eu acho que a própria culpa disso aí, às vezes a prefeitura tem que, a pessoa que fiscaliza na hora de fazer o pagamento, não pagar, né? Voltar que eles fazem o serviço para trás, né? Não dá aquele aval da prefeitura, que eles voltam para trás refazendo esse serviço porco que ficou para trás. Acho que a prefeitura tinha que ser mais rígida ali, as pessoas que cobram ali, tinha que ser mais rígido nesse setor aí, para ajudar o nosso município a tocar para frente. Obrigado, companheiro.
Pelo apoio, e dá uma impressão assim, que não está havendo sintonia entre o prefeito e os secretários, os fiscalizadores que você fala, e parece que não está tendo também uma sintonia entre o prefeito e os vereadores. Porque não dá, cara. O pessoal reclama. Olha, se a gente for basear pela estrada do 50 Algueiro, por aquele buraco em frente à casa da minha mãe, e fosse basear por aquela desordem que está lá perto do Chapeuzinho Vermelho naquela data. Então, assim, será que nós vamos ficar o ano todo reclamando e nada vai acontecer? Eu aproveito o embalo da reclamação e vou fazer outra aqui. Quantas, o doutor Éder, que é expert no assunto aí, quantas folhas dá para fazer um projetinho para a gente implantar o sistema de gaveta do nosso município? Uma folha? Dois artigos? Mais ou menos por aí. Será que não tem tempo de fazer isso? Vai estar morrendo gente e está pagando 1.500 na gaveta. Isso aqui eu levantei esse problema e é um problema que eu tenho prova. Não é um problema que eu vim aqui levantar para fazer politicagem, não. Então, assim, eu até vou perguntar para o prefeito, se ele não tiver tempo, doutor, vou pedir aí para o presidente, para o senhor, para a gente fazer o projeto aqui, ele assina. Porque, infelizmente, nós não podemos fazer projeto que mexe no orçamento. Mas não dá para falar que não dá tempo de fazer isso. Fazer um projeto com dois, três artigos e fazer o cemitério é municipal. Não dá para as pessoas estar lucrando e lucrando muito em cima das pessoas que falecem no nosso município. Então, eu acho assim, se tiver difícil, se o prefeito estiver encontrando dificuldade aí, pode socorrer a Câmara. Toda vez que ele tem apuro aí, ele chama a gente vai lá. Porque não está acontecendo. E nós precisamos... As coisas é muito rápida, nós precisamos tratar dos assuntos e executar. Porque se a gente ficar só falando, parecendo carroça velha fazendo barulho, aí não dá. Eu exijo que as coisas que eu falo aqui nessa casa, que elas andam ou digam porque não andam. E outra, presidente, eu ainda acho que devia de não estar no regimento, não estar na lei orgânica, mas eu acho que ele devia dar uma respostinha nas nossas indicações. Foi um modelinho tão bonitinho no começo da administração, lembra? Não vou fazer aquela coisa grande, mas vou dizer para vocês por que eu não vou fazer, ou por que eu vou fazer, e nós não estamos tendo essa resposta. Não temos reunião com o prefeito, não temos o apoio, muitas vezes, que nem está acontecendo com essa empresa que acabou com as calçadas do nosso município. Nós não temos apoio nenhum aqui. Você sabe que lá em frente o escritório do Dr. Éder, quanto que foi gasto lá? Estava bem feito, eles foram lá e acabaram com tudo. E aí vai ficar assim, vai ficar só na conversa? Então nós precisamos ter atitude quanto a isso que está acontecendo no nosso município. Eu vou fazer uma outra reclamação aqui, da Sanepar. Gente, vocês têm notado no talão de água de vocês? Na conta de água de vocês, é um absurdo. O problema do desemprego que tem no município, o problema de baixo salário que tem, a água sobe todo dia. Abaixou a cota mínima de 10 mil litros, é mil litros que fala, ou metro cúbico, para 5 mil. Dá uma olhada na conta de água de vocês, duplicou, triplicou. E nós temos que saber que a reforma vai discutir para reformar o contrato com a Sanepar o ano que vem. Agora, nós precisamos da Sanepar. O prefeito vai ficar de mão atada, porque todo dia que ele vai para Curitiba, ele vai na Sanepar pedir em prol do nosso município. Aí os vereadores têm que acordar aí e ajudar na discussão. Porque não adianta dar com a mão e tirar com a outra. A Sanepar, ela dá com a mão, dá os canos aí do nosso poço, dá outras coisas, mas tira com a outra. É um absurdo a taxa de água que está vindo. E o serviço mal prestado. Mal prestado. O pessoal da Vila Belém, sábado, me ligaram, vários deles, não sei se ligaram para vocês. Não sei o motivo também, até falei com alguns vereadores. Não tiveram água durante o dia. As senhoras reclamando que trabalham a semana inteira. No sábado que tirou para limpar a casa, não tinha água. Então, eu acho que a parceria é importante, mas a parceria é importante quando é bom para os dois. E aí, no caso, está sendo bom só para a Sanepar, que está explorando o serviço do nosso município, cobrando caro, não dando satisfação. Eu acho que nós tínhamos que criar aqui, que não podia cortar água de feriado, de sábado, buscar fazer regulamentação dessas leis e na discussão agora do novo contrato, porque quem manda no nosso município é o povo que mora aqui, não é o pessoal que vem de fora e faz o que faz e não acontece nada. Eu vejo que o serviço é mal prestado e o contrato, aí acho que é 20 anos nessa concessão que tinha aí. Agora o ano que vem é hora de discutir, é hora da gente ficar atento, porque se deixar o prefeito sozinho, ele vai ficar de mão atada. Devido às vezes que vai na Sanepar e as parcerias que faz. Mas eu acho que as parcerias têm que ser para beneficiar e não para atrapalhar. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como terceiro orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardinho.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meus companheiros vereador, vereador Magali, Donizete e sua família, o padre Vital e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Falar um pouquinho aqui, senhor presidente, da nossa viagem. Tivemos em viagem Magali, Ari, João Luiz. Estivemos lá em Brasília. E, vereador Nardo, sempre falamos aqui do nosso ex-deputado Edmar Arruda. Foi parceiro, perdeu a campanha, mas vai mandando para o município. Estivemos lá em Curitiba, em breve, o Ari estava acompanhando lá também, em breve, os 500 mil está assegurado da saúde, em breve. Ficou acertado, né, Ari, que até o dia 15 pagava os 500 mil para a saúde. E aí, todos nós aqui da base do Edmar, todos os vereadores trabalhando, né, com 500 mil para a nossa saúde do nosso município, que vai ser muito bom aí, né, para poder um exame, é um ultrassom, vai servir muito esses 500 mil do Edmar. Mas aí, Nardo, a gente, lá em Brasília também, do Edmar, tem uma retroescavadeira de 300 mil reais. Já está em fase de licitação, né, Ari? Foi isso que passaram para a gente lá. Então a gente fica orgulhoso de trabalhar para um deputado. Perdeu, né, Nardo? Perdeu e ainda vai mandando para o município 500 mil da saúde com 300 mil da retroescavadeira. E também tem lá o trator também que está, Nardo. Eles estão tentando fazer essa licitação desse trator também. Mas diz ele que está assegurado. A RET já está em fase de licitação, né? Então, essa RET vai servir muito, Nardo, para os agricultores. Né? Para o agricultor, aquele projeto de porteira adentro que o prefeito está pretendendo fazer para os agricultores. Então, essa RET vai ser de muita serventia para os nossos agricultores. Deixamos lá também, doutor Neto, junto comigo, 250 mil de asfalto para o Distrito de Paraná do Oeste, do Escavinato, deputado Escavinato. Então a gente, né, junto com o doutor Neto, né, também deixamos lá o pedido de 250 mil reais para asfalto no Distrito de Paraná do Oeste. Também lá no gabinete do Álvaro Dias, nós deixamos um pedido, um ofício solicitando 50 mil reais, né, 50 mil reais para horas máquinas para o nosso agricultor. Então, a viagem foi muito boa, né, Ari? Foi uma viagem muito proveitosa. A gente tem que estar lá mesmo, vendo os andares das emendas. Tem que estar lá, porque se a pessoa não estiver lá presente, né, as coisas parece que não andam. Mas foi uma viagem muito boa. Falando aqui um pouquinho aqui da minha indicação, junto aqui com o vereador Nardo, Tatuzinho, Magali, que seja providenciado pelo departamento competente a realização de uma campanha conscientização de coleta, de separação do lixo no município, do distrito de Paraná do Oeste, Vila Gianello, né, das escolas municipais e estaduais. No passado, o lixo ali em Paraná do Oeste era em céu aberto, né? E daí o ex-prefeito Huberto, quando entrou, tirou ali o lixo que era de céu aberto, passou já a enterrar ali, ali ao lado, para frente do cemitério. E daí agora veio, né, essa separação do lixo, parabenizar o prefeito por esse projeto aí, que é muito bom. Mas só que falta um pouco de divulgação nas escolas. Por quê? A rádio... Não é todo mundo que ouve a rádio. Né? Então, que seja feito, seu presidente, que seja feito, providenciado aí, né, uma campanha nas escolas, na divulgação de separar o lixo. Porque o nosso pessoal, eles estão contentes já com a separação do lixo, mas muita gente ainda está misturando o lixo, não está assim... assim, uma divulgação nas escolas, dizendo, ó, tem que separar aqui, separar ali. Então, que seja feito essa campanha, né, de separação, que vai ser muito bom para o nosso distrito. Conversei lá com o pessoal, que eles fazem a coleta, com o Luizinho pessoal lá, eles falaram que o lixo que dava 2, 3 carretas, hoje estão separando o lixo, está muito bom de fazer a separação ali, deles pegar o lixo. Então precisamos de mais ali, que precisa de mais uma divulgação. E também, senhor presidente, eu queria pedir aqui que o senhor levasse até o órgão competente para a gente conseguir também uma sacola para aquele pessoal que tem um pouco de dificuldade de ter aquela sacola para separação do lixo. Então, que seja também providenciado pelo departamento competente para poder arrumar essa sacola também para essa separação do lixo, que é muito importante. Parabenizar aí a administração, né, porque o lixo agora vem aí para o aterro, não fica mais céu aberto. Então, isso é muito bom. Falar um pouquinho...
Uma parte. Só para finalizar essa história do lixo que você colocou, não sei se você lembra, há pouco tempo eu botei nessa tribuna o mesmo assunto, até nem sei se foi respeitado o tempo, porque há pouco tempo eu coloquei, porque o aterro sanitário, mais da metade do que entra no aterro sanitário do município hoje é reciclável. Falta muito ainda, né, gente? Falta muita conscientização. É pouca gente que faz a separação. Porque o lixo reciclável, ele é muito maior volume do que o lixo orgânico. E o caminhão anda, faz toda a coleta do lixo orgânico e sai lá com aquela carretinha que nem enche. Tem dia que ela nem enche de reciclável. Então falta, são poucas pessoas que fazem a separação correta, que lava o lixo reciclável e que faz. Esse tem que começar pelas escolas, mas tem que chegar nas famílias. E tem que ter incentivo, tem que ter alguma coisa diferente para poder funcionar realmente. Porque hoje está se gastando um absurdo lá, fazendo aterro, não sei se você conhece onde é o aterro do município, mas está indo lixo reciclável. Não está indo só lixo orgânico. Muito reciclável, eu sei porque eu vi com meus próprios olhos. Então muita coisa ainda tem que mudar ainda. Só aproveitando o gancho, pedi a palavra, que eu ia dizer ali e acabei esquecendo, está acontecendo aí, vocês vereadores acompanharam, o recapeamento das ruas do município. Aliás, uma obra muito bem executada, muito bem feita. Um recapeamento que está sendo melhor do que muito pavimentação foi feita nesse município. Muito bem feita mesmo. A gente fica feliz de ver um bom serviço sendo prestado no município, que vai ficar por muito tempo na nossa população. Obrigado pela...
Obrigado, vereador João Luiz. Falando lá, as galerias pluviais, segue a todo vapor ali no distrito. Fez um lado da cidade, agora já está do outro lado, já fazendo as galerias. Parabenizar aí o prefeito, que era um sonho da gente quando entramos de vereador ali, era um sonho de tirar aquelas águas ali da rua que eu filmava ali. Inclusive o Arceu quebrou o braço passando numa pinguela da rua para a casa dele. Então era um sonho e o prefeito também viu que era muito bom ali a fazer aquelas galerias também, olhou com carinho para o distrito de Parnaíba do Oeste e hoje segue a todo vapor lá as galerias pluviais lá em Parnaíba do Oeste. Agradecer aí o deputado Márcio Nunes, João Luiz, que é da pasta dele, essa liberação dos tubos. E que nós, tudo junto, aproveitar, que é da pasta do Márcio Nunes, conseguir os tubos para tirar aquela água total ali do distrito de Parnaíba do Oeste. Nós temos que se unir para poder fazer um trabalho e aproveitar o Márcio Nunes, que é da base, da pasta dele, essa liberação dos tubos, que a gente está todo mundo junto aqui também. Falando aqui um pouquinho aqui das bocas de lobo lá em Parnaíba do Oeste, uma mãe me procurou, que as crianças não tem aquela grade na boca de lobo e as crianças estão brincando e entrando dentro da boca de lobo. Vou ali amanhã falar com o chefe distrital Rosan, falar com o Vitinho, para a gente ver se resolve essa questão das bocas de lobo que não tem grade ali na rua São Paulo. Ali para frente do barracão da terceira idade. E também as mães pediu, o Tiago já também aqui cobrou também, Tiago, um quebra-mola ali, porque o pessoal está passando ali em muita velocidade na rua São Paulo ali. Ali quase perto ali da casa do Zé Pretinho. Então, você já pediu, as mães tá preocupada com as crianças. Então, levar aí o órgão competente para a gente poder, né, resolver essa questão ali dessas grades nas galerias ali em Parnaíba do Oeste. O Campeonato Suíço, agradecer o Departamento de Esporte, divulgou aí a divulgação aí do campeonato, né, interbairro do Distrito Parnaíba do Oeste, que foi, né, passou por essa Câmara, aqui, passou por essa Câmara o calendário esportivo. Então, agradecer o Departamento, a inscrição vai até o dia 14 de novembro, e a competição começa dia 21 de novembro. Então, todas as equipes aí, fica aí alerta, porque dia 14 é o último dia da inscrição e dia 21 começa o campeonato. Sobre aí o esporte, queria fazer aqui uma reclamação ao Departamento de Esporte aí, que analise melhor a questão aí dos árbitros, que estão deixando a desejar aí. Não são todos os árbitros, mas tem alguns que acabam prejudicando as equipes, prejudicou a nossa equipe e também prejudicou várias equipes também. Então, que o Departamento de Esporte toma providência, né, porque o Departamento de Esporte faz um grande trabalho, aí pega ali um árbitro, dois ali, sem condições de apitar um jogo e acaba prejudicando o andamento do jogo. Então, estou aqui entrando aqui com um pedido, né, para analisar essa questão aí dos árbitros. Domingo vai ter a final a final do campeonato lá em Boa Esperança, sub-11. E o Estrelinha de Paraná do Oeste está classificado para jogar a final lá em Boa Esperança. Então, o treinador Finim convida aí todas as mães, os pais, torcedor, né, que nós vamos sair do distrito de Paraná do Oeste às 8 horas, que a final lá vai ser a partir das 9 e pouco. Então, convida aí, né? Foi um campeonato muito bom, onde várias cidades competiram. E o nosso time de Paraná do Oeste, Estrelinha de Paraná do Oeste, sub-11, está classificado para a final. Então, domingo está todo mundo convidado para esse grande jogo lá em Boa Esperança, final do campeonato. É, que Deus abençoe a cada um, uma ótima semana a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardim. Como quarto e último orador escrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar a presença da casa, o presidente Everton, senhores vereadores, vereadora Magali, os munícipes aqui presentes, os nossos funcionários também através do Edinho. E cumprimentando vocês, cumprimento a todos aqueles que nos acompanham aí através das redes sociais. Queria aqui parabenizar as indicações de hoje, uma bem elaborada aí, que é fruto já de várias indicações aí sobre a coleta de lixo. Eu também fiz alguma coisa sobre coleta de lixo aqui hoje, mas alguns benefícios que foi citado aí, acho que um grande benefício também, que não foi colocado aí na justificativa, é que, querendo ou não, a coleta de lixo hoje, a separação certa, ela dá emprego no nosso município. Ela gera renda, e essa renda dessas pessoas eu tenho certeza que fica 100% aqui dentro do nosso município. Então por que não, né, nós não separarmos o lixo? Acho que a gente tem que separar sim e ajudar essas pessoas aí que têm a necessidade desse trabalho, que é um trabalho bonito, que vem aí colaborar não só com o nosso município, mas com o meio ambiente. É, eu tenho uma indicação aqui hoje que no dia, acho que uma semana atrás, já era para ter entrado na outra semana com essa indicação, sobre a coleta do lixo das folhas, né? Que hoje o município já não faz mais essa coleta. Antigamente, essa coleta era feita junto com o caminhão de lixo, ali passava e todo mundo jogava junto no lixo, e ia o orgânico, ia o reciclado, ia tudo para o aterro sanitário. Mas hoje não é mais para se fazer isso. A gente sabe que o aterro sanitário é uma coisa muito cara para se preparar, né, para receber o lixo. E quanto mais lixo reciclado joga lá dentro, quanto mais lixo orgânico joga lá dentro, e quanto mais lixo de folha seca e de galhos joga lá dentro, sobra pouco espaço para utilizar o lixo que é o lixo ali que tem que ser colocado. Então é uma preocupação grande. Hoje o município já não faz mais essa coleta de folhas e galhos, né? Eu venho aqui com a indicação que o prefeito disponibilize ali uma carreta para acompanhar atrás, né, do caminhão, que possa ser recolhido também os galhos ou as folhas, que as pessoas mesmo varrem, né, a rua e limpam, ajuda a nossa cidade a ficar limpa. Então esse serviço já não é prestado mais, só que os moradores continuam fazendo. Já pensou se os moradores deixar aquele lixo ali, vai para o outro vizinho, o lixo do vizinho vem para o seu, e do seu lixo ali vai de folha ali vai para o outro vizinho, a cidade vai ficar imunda ali, vai ficar feia. Então a gente tem que pedir uma solução para esse problema, que o prefeito possa, num período curto aí, determinar ali de que seja recolhido de 15 em 15 dias, que se leve uma carreta ali atrás que vai separando esse lixo, né, que haja um destino legal ali para esse lixo, que a gente sabe que esse lixo é um lixo é um lixo que pode ser transformado em adubo, né? Então é um lixo ali que pode ser jogado em qualquer lugar, que ele é um lixo que vem ali adubar a terra do nosso município. Então é fácil, temos aí se eu não me engano, uma picadeira de um triturador, né, de galhas. É uma coisa que a gente tem que se adaptar mais e também cobrar o município que ele possa dar uma finalidade para isso aí. Então, como eu disse, fui cobrado uma pessoa, que moradora aqui, até minha vizinha, dona Benedita, que 7 horas da manhã me ligou, toda preocupada: Tiago, o que nós vamos fazer? E eu gosto de ter a cidade limpa, eu limpo minha área ali e faz, e hoje passaram aí duas, três semanas encarreado aí e não levaram meu lixo. Meu lixo está empacotado ali na frente. Aí naquele dia a gente deu uma solução para o problema dela, mas também não, sem uma solução para o nosso município inteiro. A gente tem sim que cobrar. Antigamente era feito esse recolhimento, né, como já disse, destinado tudo no aterro sanitário. Hoje eu até concordo que não seja destinado ali, porque o nosso aterro é caro. Se a gente colocar qualquer coisa lá dentro, vai aumentar o custo. Daqui a pouco a gente vai ter que abrir outra vala ali, colocar mais lixo ali. E por que não colocar o lixo certo ali e destinar os outros lixos, né, para outras utilidades? Como fazendo a separação de lixo já vai ajudar a manutenção ali do aterro sanitário. Então a gente vem aí a cobrar o nosso município que possa fazer a separação certa e o recolhimento. Ou que coloque uma carreta atrás e vai recolhendo junto, ou que faça ali uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, que seja colocado nas rádios aí, que as pessoas da nossa população possa se atualizar ali para essa demanda aí. Então esse é um dos pedidos. Eu quero aqui também fazer de forma verbal aqui, presidente, uma rede naquele Campinho Society ali na Santa Luzia, uma rede em cima, que as bolas estão saindo ali, estão indo na rodovia, que é um perigo, né? Atravessa a rodovia, atravessa nas casas dos moradores ali também, bola direto saindo para fora ali. E são lugares onde as crianças frequentam, né? Acho que uma tela ali por cima ali não é cara, eu acho que até o nosso município aí, às vezes tem no departamento ali de esportes do nosso município, às vezes tem uma tela lá que dá para colocar ali uma adaptação ali que possa ser feita ali e que evitaria até da bola sair ali daquele complexo esportivo ali. Então a gente fica aí nosso pedido também. Semana passada estive na prefeitura e ali agilizou, né, os 250 mil de asfalto do Zeca, que vai para Paraná do Oeste, deu andamento, ficou agora da parte do município, vi lá o expedito fazendo o andamento, o trâmite ali legal, mesmo aposentado, ele está ajudando ali o Johninho, ajudando ali as pessoas ali a dar sequência. Tem que parabenizar ele por estar aí fazendo esse esforço para o nosso município, né? Uma pessoa que já trabalhou, já se aposentou, às vezes nem precisaria estar ali, mas gosta do nosso município e está fazendo ali as sequências do projeto ali. Então logo, logo a gente vai fazer aí a licitação, acho que esse ano ainda... Se começar a licitação, dá para executar e dá para executar a obra até o ano que vem. Finalizando aí o ano que vem, se começar esse ano. Então a gente está correndo contra o tempo. Eu não, eu acho que as pessoas que trabalham ali dentro da prefeitura. Mas a gente está cobrando também para o bom andamento ali dessa emenda de 250 mil de asfalto lá para Paraná do Oeste. Presidente, eu queria aqui fazer uma cobrança sobre as moções de aplauso. Acho que já temos aí há 10 meses também, assim como já foi cobrando aqui os outros requerimentos, a gente tem moção para ser entregue aí, acho que há quase 10 meses aí, ou 8 meses aí para trás, a gente tem que fazer uma junção e começar a tocar as coisas aqui também para a gente entregar. A gente homenageia as pessoas, né, que naquela época teve um auge, alguma coisa aqui no nosso município, e foi passado aqui por essa Câmara e a gente tem que entregar. Então é só fazendo uma cobrança aí, para que seja aí, numa forma aí de que, ou solene, ou que a gente possa entregar aqui na Câmara aqui, para que seja aí a entrega aí a essas pessoas. Daqui a pouco, é que nem essa entrega foi feita aqui sobre o Agrinho, se demorar 3-4 meses aí, vai sair do contexto, do sentido ali da premiação. Então a gente pede aí para agilizar também nesse sentido, eu acho que é de extrema importância aí também. Eu estive acompanhando também os recap asfáltico, isso é sobre... Esse recado, se eu não me engano, é na SEDU, um financiamento, né, a qual aí o prefeito procurou, um recap muito, muito bom, de boa qualidade, que foi licitado aí e foi ganhado aí pela empresa Sotran. Ela tem toda uma espessura e a qualidade do asfalto, se eu não me engano, não sei se é de 4 ou 6 centímetros, mas é uma máquina toda preparada, não é aquele recap que nós fazemos aqui no nosso município. Com as máquinas aqui do nosso município. É um recap muito melhor, né? Mas, não desmerecendo o recap que nós fazemos aqui, que é muito bom também, mas esse tem toda uma qualidade maior, que ele tem uma especificação, e eles têm a máquina ali que pode ali ser feita esse recap. Então, parabenizar aí o prefeito, o deputado Romanelli, que também foi junto com o prefeito, viabilizar esse financiamento aí para o nosso município. Parabenizo o Rafael por estar fazendo vários asfaltos aí. Eu vi muito asfalto aí muito recap feito nas quadras do nosso município. Tem muito a ser feito ainda. Eu acho que vai ficar, não vai atingir todo o município. Mas que a gente vem aí a cobrar ao prefeito que aquelas ruas que ficarem mais prejudicadas, que ele possa até então fazer daquele modelo antigo que nós fazemos aqui no nosso município, que fica, não fica da qualidade igual, mas dá uma resposta rápida para a nossa população. Ou que seja feito um tapa-buraco naqueles lugares que mais precisam aí também. Eu fui cobrado esses dias ali na oficina do Milton, quando eu fui prefeito ali foi feito um recape asfáltico ali, e ali na época a gente tirou a água da rua, ou minimizou. E ele cobrou, eu até ríspido ali na conversa, e naquela época foi feito e depois o asfalto cedeu de novo. E a gente tem que corrigir algumas coisas, né? O asfalto foi feito, um recape ali foi feito também, a gente tirar algumas águas. Se eu não me engano, na rua de baixo também, hoje passando, na rua de baixo da prefeitura, mais ou menos ali, em frente o doutor Sérgio, que vai abrir ali o laboratório, um pouco para cá, né? Mais ou menos ali fica também empoçada uma água ali também. Às vezes não seria assim, não tem a caída adequada, então embaula a água e a água fica ali empoçada. 2-3 dias demora ali para secar. Se às vezes vem uma nova chuva ali vindo, vai continuar ali esses reparos. Então a gente tem dois pontos, eu acho, aqui no nosso município. A gente tem que conversar com o Adão, conversar com o Rafael, para tentar solucionar o problema desses dois pontos. Então, um ponto é lá na oficina do Milton, o outro é ali, mais ou menos, em frente ao laboratório ali do Dr. Sérgio, o laboratório novo que ele vai fazer ali. Outra indicação minha é um pouco sobre essas pessoas que fazem a segurança à noite no nosso município. Muito me incomoda, porque eu tenho um problema de sono muito grande, e eu fico deitado na cama ali. Rapaz, o que é de buzina daquelas motos que cuida da segurança aí de algumas casas aí no nosso município? E buzina, e buzina, e vai, e buzina. Tá aparecendo campanha já. Carreata. Mas aí eu pensando, por que da buzina? A buzina é para acordar aquelas pessoas que pagam para ser prestado esse serviço? Para mostrar para eles que eles estão passando ali? Ou a buzina é para espantar o ladrão, para, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido? Porque se eles fazem a segurança e as rotas e são feitas a rotina do nosso município ali de moto, se eles buzinam, eles estão alertando quem está ali tentando dar um prejuízo para aquela propriedade, para aquela casa, né? Vai passando em frente da casa, buzina. Aí o cara vai, se esconde atrás de uma árvore, se esconde atrás de um muro, não veja nada ali. Então, que segurança que é essa? A gente veja aí, fica a pensar. Se isso aí é para espantar, é para mostrar para o morador que tem alguém ali, né? Então não dá para entender. Porque às vezes um giroflex ali ligado, uma luz que liga, só terminando essa indicação, presidente. Às vezes uma luz ligada ali também dá um alerta que a pessoa está vindo ali. É a mesma coisa que a buzina. Não sei se solucionaria o problema ali, mas, né, pelo menos o problema do barulho, que está na lei, né? Eu puxei até a lei aqui. O artigo 272, né, está aqui. É proibido. A buzina, ela só deve ser feita para alertar o trânsito, para alertar o pedestre, e à noite, de madrugada, uma buzina a cada 10 metros, não tem alerta de trânsito, não tem alerta aí de morador. Então eu venho aqui pedir para o prefeito que entre em contato com essas pessoas, para que solucione esse problema aí que muitas pessoas estão reclamando para mim. Então eu fico aí a nossa cobrança, presidente, para que o prefeito entre em contato com essa empresa e veja o porquê da buzina, porque a buzina é proibida, né? O silêncio à noite faz parte. Então é proibida a buzina. Então eu só quero entender melhor o porquê da buzina, né? A buzina dá para ser trocada por esse giroflex, uma luz ali que vem alertar também. Eu acho que fica mais aí. O Ari quer falar alguma coisa, o vereador? Não? Então vou terminar aqui. Então que fica aí ao prefeito que ele possa fazer uma reunião com a empresa para que seja aí solucionado esse problema aqui que tanto incomoda a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Neste momento, teríamos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então, passamos então para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Então, hoje, para a ordem do dia, nós só temos o requerimento de número 47, de autoria de todos os vereadores, que é a moção de aplauso ao pessoal que foi premiado no Agrinho. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e seria isso a matéria da ordem do dia.
Coloco em discussão o requerimento 47/2019. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 47/2019, que trata da moção de aplausos às professoras e alunos do Agrinho. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, o requerimento 47/2019 por unanimidade. Só para justificar a questão das moções de aplauso, que nós temos algumas moções ali para ser entregue e já tivemos uma conversa já com a secretaria e estamos pensando em fazer na última sessão do mês de novembro ou na primeira sessão do mês de dezembro. Aí vamos reunir todas as moções e vamos entregar um dia só, fazer uma sessão solene. Só justificando aí o vereador Tiago, que fez a cobrança. Então a gente já deixa meio que pré-programado para até a última sessão de novembro ou a primeira do mês de dezembro. Vamos estar entregando aí essas moções de aplausos para os vereadores já ir se organizando. Agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes, que vem acompanhar a nossa sessão no dia de hoje, seu Vital de Paraná do Oeste, Donizete, sejam sempre todos bem-vindos à nossa casa, os nossos funcionários pelos trabalhos e os vereadores que estão aqui presentes hoje. Muito obrigado, justificando a falta da vereadora Luzia e do vereador Neto, que teve uma demanda em Curitiba, uma reunião com o deputado Douglas Fabrício. Então, estão em viagem a Curitiba, saíram hoje 5 da manhã. Então, só justificando aí a ausência dos dois vereadores. Agradecer a todas as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais, pela Facebook e site oficial da Câmara. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Então, a gente agradece aí e fico contente em ver que cada dia mais as pessoas estão acompanhando a nossa sessão, não só presencial, mas também através dos canais de comunicação desta casa. Então, a gente deixa aí sempre os nossos agradecimentos. Então, com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.